Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje a gente vai conversar com o advogado Marcelo Leoni Schmidt, que é mestre em Economia e Política Florestal. Ele traz para a gente mais informações sobre direito florestal e também sobre preservação ambiental. Quero cumprimentar aqui o Dr. Marcelo. Bom dia, doutor. Muito obrigado por aceitar nosso convite.
Bom dia, Jéssica. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui, conversar com todos vocês. E gostaria de dar um bom dia também aos ouvintes da E Paraná, ao programa Justiça para Todos.
Se você, ouvinte, quiser participar ao vivo aqui com a gente, é muito fácil, é só ligar nos telefones 3331-7431 ou 3331-7432, também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. E, doutor, para a gente começar a nossa entrevista, primeiramente, o senhor poderia esclarecer para os nossos ouvintes o que é englobado pelo direito florestal?
Ótimo. Jéssica, o direito florestal é um ramo novo do direito. Nós temos o direito ambiental, que já é um ramo novo também, mas já é um ramo bastante difundido. E eu colocaria o direito florestal como uma célula dentro do direito ambiental. Ela se vale dos mesmos diplomas, ela se vale de leis similares, mas a gente está falando agora especificamente da utilização, da visão das florestas sobre uma utilização preservacionista, conservacionista e econômica. Nós vamos falar mais para frente qual que é a diferença entre a visão preservacionista e conservacionista de uma floresta. Mas a gente também nunca pode esquecer que dentro do direito florestal também está necessariamente a visão econômica da utilização das florestas.
E doutor, do que se trata a preservação ambiental segundo a nossa legislação brasileira? O que significa falar em preservação ambiental?
Ótimo. Quando a gente fala em preservação ambiental, e é extremamente importante a gente esclarecer isso para nossos ouvintes, a gente está falando em imprimir ao meio ambiente um caráter de intocabilidade. A preservação, ela tem muito a ver com a intocabilidade, ou seja, a manutenção das características originais daquela área a qualquer preço. E isso é importante por quê? Porque a preservação, ela exclui a possibilidade de utilização econômica. E quando eu falo, então, portanto, em preservação do meio ambiente, eu excluo a possibilidade de utilizar esse meio ambiente para qualquer tipo de utilização econômica. Mesmo uma utilização econômica sustentável que não vá degradar esse meio ambiente.
Acho que seria interessante também explicar para os nossos ouvintes, doutor Marcelo, o que significa a gente falar em sustentabilidade. A gente escuta muito essa palavra e às vezes não sabe exatamente qual que é o significado dela.
Ótimo. A sustentabilidade, ela tem várias dimensões. Nessa dimensão que nós estamos tratando aqui, o assunto é floresta, eu diria que a sustentabilidade é a utilização dos recursos ambientais, dos recursos naturais oriundos de uma floresta, de modo que eu não esgote esses recursos. Então, a próxima geração, os meus filhos vão ter acesso aos mesmos recursos, os meus netos vão ter acesso aos mesmos recursos e assim por diante. Então, existem formas de eu explorar esse recurso, ele é um recurso renovável, de modo que ele não seja esgotado. É, nesse assunto que nós estamos abordando hoje aqui, a sustentabilidade, o conceito de sustentabilidade seria esse.
E, doutor, dentro de todo esse contexto, o que significa a gente falar em um crime ambiental? Do que se trata um crime ambiental?
Ok. Nesse contexto, nós temos uma lei, Jéssica, que regulamenta crimes ambientais. Essa lei ela existe já há algum tempo, a Lei 9605, de 1998. Ela foi regulamentada em 2008, 10 anos após. E desde julho de 2008, para ser mais específico, 22 de julho de 2008, nós temos um rol de condutas lesivas ao meio ambiente que são também tipificadas como crime. essas condutas, elas já eram tratadas administrativamente, pelo direito administrativo, como condutas lesivas, mas pela importância da manutenção justamente das características originais do recurso ambiental, elas passaram a ser também tipificadas como crimes ambientais pela Lei 9605 de 98. Quais são essas condutas? Bem, não cabe aqui a nós falar sobre todas elas, mas a lei ela lista uma série de condutas, por exemplo, desmatamento de florestas à margem do rio. Tá? Além disso ser além do desmatamento, a degradação da floresta na margem do rio, acarretar em consequências cíveis, administrativas, ela também acarreta em consequências criminais por conta da Lei 9605 de 98. Então, todas aquelas condutas que são julgadas, que foram consideradas como bastante relevantes do ponto de vista de causar prejuízo significativo para o meio ambiente, foram consideradas como condutas também criminosas.
Uhum. Ou seja, uma pessoa pode ir até preso se cometer alguma dessas condutas, doutor?
Certamente. Não só uma pessoa, isso é uma inovação bastante interessante da lei, não só uma pessoa pode ser responsabilizada criminalmente, né, por um delito ambiental, mas também uma empresa.
Uhum.
Então, a empresa, obviamente, nós não podemos prender a empresa, mas existem sanções penais específicas listadas pela Lei de Crimes Ambientais para empresas que cometam essas condutas.
Doutor, ainda falando um pouquinho nessa parte de legislação, eu queria pedir para o senhor explicar em linhas gerais para os nossos ouvintes o que dispõe o Código Florestal Brasileiro.
Ótimo. O Código Florestal, Jéssica, e ouvintes da Paraná, embora ele tenha esse nome, Código Florestal, né, tenha floresta no nome, ele se trata de uma lei muito mais relativa ao uso do solo de modo geral. Então, o Código Florestal ele é dividido em diferentes capítulos. Nós temos capítulos que tratam de áreas de preservação, ou seja, nós já definimos preservação. Então, são áreas que são especialmente classificadas pelo legislador, exatamente, e elas carregam esse caráter de intocabilidade. São áreas delicadas, que têm atributos naturais delicados e precisam, demandam esse cuidado especial pela sociedade. Pela sociedade, tanto poder público quanto privado. Então, é margem de rio, topo de morro, áreas que têm uma inclinação bastante acentuada, ou seja, são áreas que existe uma tensão ecológica relacionada àquela área, então ela precisa ser preservada de uma forma mais intensa. O código também aborda áreas que nós chamamos de conservação. E é muito importante a gente saber a diferença de preservação e conservação. A conservação, diferentemente da preservação, ela permite uma utilização econômica em base sustentável. Então, se eu tenho uma área que é classificada como uma área de conservação, ela pode ser utilizada de forma a gerar rendimento econômico, desde que essa atividade não acarrete na degradação das características ambientais originais. Então, o código também classifica áreas que devem ser mantidas por todos os proprietários rurais no Brasil, nós chamamos de áreas de reserva legal, e essas áreas são áreas de conservação. O código ainda define como que eu posso legalmente utilizar essas áreas, esses recursos ambientais, seja pela completa supressão vegetal, a supressão vegetal, o desmatamento que nós falamos, ele existe de forma legal ou de forma ilegal. O código regulamenta como que eu legalmente posso desmatar uma área. Ele regulamenta também, por exemplo, como que eu posso legalmente explorar recursos madeireiros de uma área de forma seletiva, sem desmatar essa área. E ele também traz algumas inovações muito interessantes, Jéssica. Por exemplo, ele traz ferramentas bastante vanguardistas relacionadas a pagamento por serviços ambientais, ou seja, como é que eu posso gerar rendimento de uma floresta sem desmatá-la. Eu vou deixar o recurso lá e, além disso, eu vou ter um benefício pago pela sociedade pela manutenção desse recurso. Ou seja, é uma lei bastante completa. Não é à toa que ela ficou sendo discutida por tanto tempo pela sociedade, né? Lembrando, historicamente, a primeira versão do Código Florestal é de 1934.
Nossa.
A segunda é de 65. E essa atual é 2012. Ela começou a ser revisada lá por 2008. Então, entre 2008 e 2012, nós tivemos um amplo processo de discussão que resultou na Lei 12.651 de 2012, que é o atual Código Florestal Brasileiro.
Uhum. Então, doutor, na avaliação do senhor, esse atual Código Florestal é positivo, ele atende todas as demandas que nós temos quando a gente fala em direito florestal, em preservação ambiental?
Pois bem, essa é uma questão bastante delicada. E para responder, para comentar, a gente precisa lembrar que a gente vive num país continental. E quando eu falo em continental, eu não estou falando só em termos de dimensão territorial. Eu estou falando em variabilidade cultural, ecológica, social, econômica, várias facetas que transformam realmente o Brasil numa grande potência em termos de diversibilidade. Pois bem, qual que é a relevância disso para a nossa lei? É muito difícil, Jéssica, nós termos uma lei que consiga representar toda essa variabilidade. Por isso que o processo de discussão da lei foi tão denso, foi tão extenso. Uhum. Então, a gente ter uma lei que consiga atender os interesses, por exemplo, do movimento ambientalista, que tinha suas exigências, e a mesma lei atender, por exemplo, o interesse dos ruralistas, que tinham suas exigências, Sim. é muito difícil. E ainda por cima, ter uma mesma lei que sirva para o Pampa Gaúcho, para a Mata Atlântica, para a Caatinga, para o Cerrado, para a Floresta Amazônica e todas as transições entre esses biomas é ainda mais difícil. O que nós temos é o resultado de um embate que em alguns trechos foi positivo, em outros trechos não foi tão positivo. E o que ficou desse processo de revisão da lei, Jéssica, pelo menos para mim, e eu que já milito bastante tempo nessa área ambiental, florestal, e assim, eu conheço bastante, em bastante detalhes, a lei de 34, 65 e a de 2012. Eu digo que foi uma grande pena ver o movimento ambientalista de um lado da mesa e o movimento ruralista do outro lado, e nenhum dos dois queria abrir mão, um pouquinho que seja, das suas exigências, dos seus requisitos, em prol daquilo que nós chamamos hoje de desenvolvimento sustentável, que é justamente ter o preservacionismo, o conservacionismo de mãos dadas com a utilização econômica, pensando em atender interesses comuns, né? A gente ter uma utilização econômica, afinal, o Brasil precisa disso, nosso país precisa manter a produção de grãos, produção de florestas plantadas, a gente precisa desenvolver melhor ainda, mas a gente precisa também garantir que esse desenvolvimento seja feito com base na manutenção da qualidade ambiental brasileira. Tá? Infelizmente, essa discussão ela foi atrapalhada por uma questão, muitas vezes, filosófica de quem estava discutindo. Então, eu não abro mão daquilo que eu acredito e eu não tenho capacidade de, ou talvez humildade, de ouvir os argumentos, mesmo que argumentos técnicos do outro lado.
E, doutor, quando a gente fala em relação à fiscalização, na opinião do senhor, está tendo fiscalização efetiva no cumprimento dessa lei ou não?
Veja, essa lei é uma lei muito densa, como a gente já falou. Ela começou, ela passou a vigorar a partir de 2012 e nós ainda estamos engatinhando em termos de implementação da lei. A gente tem uma característica interessante no direito que ela é pouco lembrada em sala de aula e pelos colegas, que se chama ultratividade da lei revogada. Então, a lei anterior, a Lei 4771 de 1965, revogada em 2012, ela continua ativa, de certo modo, em certos aspectos. Por quê? Porque determinados setores da sociedade ainda não absorveram a nova lei. Então, eu gosto de falar o seguinte: mais importante do que o novo Código Florestal é a agenda pós-novo Código Florestal. Ou seja, como que nós vamos internalizar todos os aspectos do Código Florestal, e é muita coisa que diz lá, como que nós vamos revisar todas as outras leis que estavam amarradas ao Código Florestal revogado, por exemplo, a Lei da Mata Atlântica, uma lei muito importante para nós que vivemos no bioma Mata Atlântico, e ela está amarrada a alguns trechos da lei que foi revogada. Então, tudo isso precisa de tempo. A fiscalização, uhum, que você perguntou, também precisa de tempo. Tá? Os próprios funcionários dos órgãos ambientais, eles ainda não têm muita certeza se eles devem seguir, não devem seguir. Características de implementação da lei no Brasil, que já são bastante peculiares no nosso, né, país. E se tratando de uma lei complexa, isso se torna ainda mais grave.
Nós estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio É Paraná com o advogado Marcelo Leoni Schmidt. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre direito florestal e também preservação ambiental. Doutor, o senhor agora poderia explicar para os nossos ouvintes o que diz o Código Florestal Brasileiro sobre a proteção da vegetação dessas áreas de preservação permanente e também das áreas de reserva legal?
Ótimo. Isso é bastante interessante a tua pergunta, por quê? Eu gosto de brincar, Jéssica, que eu não dou opinião em foguete porque eu não entendo nada de foguete. Então, eu vi muita gente durante esse processo de revisão do Código Florestal dando opinião sem saber o que estava escrito. Então, é muito importante destacar o seguinte: o novo Código Florestal, ao contrário do que muita gente ainda pensa, ele não reduziu em nada a proteção de áreas de preservação permanente. Então, uhum, ele fala o seguinte: a área de preservação permanente mais conhecida, tanto da sociedade em geral, é a margem do rio. Então, a área que existe à margem do rio, ela deve ser mantida, aquela vegetação, sim, em uma faixa mínima de 30 metros. Não houve nenhum tipo de redução em relação ao que falava a lei anterior. E é bem importante também destacar o seguinte: não importa se essa área está coberta ou não por uma floresta nativa. Pode ser que o meu pai ou meu avô tenha desmatado essa floresta anteriormente. Agora eu tenho um ônus na mão. Eu tenho um passivo que precisa ser regularizado. Independentemente, uhum, de existir ou não uma floresta ali na margem do rio, ela continua sendo uma área de preservação permanente. Obviamente que não só a margem de rio é a área de preservação permanente. Nós temos também lagos e lagoas, tanto naturais quanto artificiais, que também são tratados. Nós temos nascentes e olhos d'água, que também são áreas de preservação permanente e devem ter o seu limite, a sua área limite respeitada. Nós temos topo de morros, manguezais, nós temos encostas, uhum, áreas declivosas com declividade superior a 45 graus. Também são áreas de preservação permanente. Então, tem um rol bastante extenso de áreas que são classificadas pela lei como áreas de preservação permanente. A área de preservação permanente, ela é física. Ela existe se existir na propriedade um rio, um morro, uhum, uma nascente. Se a minha propriedade não tiver rio, morro, nascente, eu tenho uma propriedade sem área de preservação permanente. E isso não tem problema nenhum. A área de reserva legal, ao contrário, ela não é física, ela é uma ficção jurídica. Então, a lei me fala que todo imóvel rural precisa manter 20% na nossa região aqui, a título de área de vegetação nativa, a título de reserva legal. Então, não me importa se a minha área tem ou não tem floresta, se ela tem ou não tem rio, montanha, encosta, eu preciso manter 20% dessa área reservada para reserva legal. Diferentemente da área de preservação permanente, que eu talvez não precisa ter se a minha propriedade não tiver rios, uhum, montanhas, etc. Então, existe essa grande diferença. Lembrando sempre que a área de preservação permanente tem um caráter preservacionista e a área de reserva legal um caráter conservacionista. Ou seja, ela permite certos usos em regime sustentável dentro do seu limite.
Uhum. E doutor, agora eu queria perguntar para o senhor, por que que os produtores rurais, eles precisam fazer aquele cadastro ambiental rural, o CAR? E quais as vantagens desse cadastramento quando a gente fala para preservação ambiental?
Ótimo. O cadastro ambiental rural foi uma obrigação que o novo Código Florestal impôs para todos as posses e propriedades rurais brasileiras. O prazo limite para a apresentação do CAR, do Cadastro Ambiental Rural, esgotou há poucos dias. Porém, existe aí uma fumaça bastante plausível de que esse prazo, mesmo tendo sido esgotado, vai ser prorrogado.
Uhum.
Então, algumas curiosidades que acontecem no Brasil, né? Um prazo já esgotado em lei vai ser prorrogado. Fala-se até 2017, final de 2017. Ele já foi prorrogado para certas categorias de propriedades, as propriedades menores, e é bem provável, até mesmo considerando a nova gestão federal do Ministério da Agricultura, que isso seja estendido para todas as propriedades rurais. Pois bem, o cadastro, Jéssica, é uma autodeclaração que todas os imóveis rurais devem fazer para o órgão ambiental. Uhum. Muito similar a uma autodeclaração que todos nós fazemos, todos os anos estamos acostumados a fazer, que é a declaração de imposto de renda.
Sim.
Então, no cadastro ambiental rural, similarmente à declaração de imposto de renda, eu vou contar para o governo o que existe dentro da minha propriedade rural, em termos de preservação, de produção, área de preservação permanente, área de reserva legal, área que já foi desmatada. E eu vou aproveitar também esse momento para contar os meus pecados. Ou seja, eu desmatei, eu não preservei, eu vou colocar tudo isso no CAR.
Uhum.
A partir desse momento, o governo vai montar uma grande base de dados. E se eu tiver algum passivo, ele vai me propor uma forma de regulamentar esse passivo, de resolver esse passivo ao longo dos anos. Então, ele permite que o proprietário rural, que tenha algum passivo ambiental, ele entre em acordo com o governo para resolver esse passivo de forma a atender os interesses da sociedade e não estrangular financeiramente o proprietário por uma obrigação em um prazo muito curto que ele não consiga cumprir. O cadastro ambiental rural, Jéssica, é uma ferramenta extremamente interessante. Por quê? Porque ele é simples. A gente não começa a aprender a dirigir quando vai tirar carteira numa Ferrari. A gente começa a aprender a dirigir num carro
mais simples.
Mais simples, exatamente. Uhum. O cadastro ambiental rural é isso. A ideia é você formar uma grande base de dados de todas as propriedades, de todos os imóveis rurais brasileiros. E essa base de dados, ela vai ser fundamental para a tomada de decisão. Tá? Eu gosto de contar, comentar com os meus alunos, nos cursos que eu dou aula, que não tem nada na vida que a gente faz sem diagnóstico. Tudo precisa de um diagnóstico. Até quando a gente vai comprar um carro, vai casar, a gente precisa conhecer a pessoa que nós vamos casar. Então, a gente também, para a gente formular políticas públicas para a gestão territorial brasileira, a gente precisa conhecer o território brasileiro. O Estado brasileiro, o governo, não conhece o solo brasileiro. O cadastro ambiental rural é uma forma simples que todos os proprietários rurais auxiliarão o governo a conhecer melhor o que ele tem nas mãos. A partir de então, ele vai ter uma ferramenta muito poderosa para formular políticas públicas relacionadas a combate ao desmatamento, a fiscalização, que você mencionou na sua pergunta anterior, a ferramentas de incentivo à produção. Ou seja, é um grande retrato daquilo que existe no solo brasileiro. Uma ferramenta bastante interessante, não é simples a implementação, tanto é que a gente já teve o prazo vencido e nem todos os imóveis brasileiros apresentaram. Mas é uma ferramenta bastante interessante e efetiva.
Dr. Marcelo, falando agora um pouco nesse aspecto mais geral, como que o senhor tem visto o desenvolvimento do direito ambiental no Brasil?
O direito ambiental, Jéssica, ele ainda é um bebê que está engatinhando. Ele já saiu do berço, mas ele está engatinhando ainda. E assim, a sociedade brasileira tem, na medida do tempo, aprendido a entender a importância do direito ambiental. Mas a gente precisa lembrar o seguinte, nós começamos a discutir esse assunto no final da década de 80.
Uhum.
Então é muito recente. A gente não tem ainda o entendimento bastante consolidado e a gente ainda não tem, no berço da nossa sociedade brasileira, o entendimento sobre o que é desenvolvimento sustentável, que é o princípio mais importante do direito ambiental. Então, é muito normal a gente ver essa polarização. Ou a pessoa pensa só em produção, ou a pessoa pensa só em preservação. Enquanto que, baseado no princípio do direito do desenvolvimento sustentável, que é aquele princípio mais importante do direito ambiental, nós deveríamos ter uma harmonização dos dois lados. As pessoas ainda acreditam, eu vejo, infelizmente, até alguns colegas falarem que o desenvolvimento sustentável é uma grande falácia. Né? Não é. Realmente é a forma que o capitalismo arrumou de se harmonizar com a necessidade de preservação e conservação do meio ambiente. Então, realmente, o direito ambiental ele precisa ser um reflexo dessa realidade. É, nós temos na OAB do Paraná uma comissão de direito ambiental extremamente atuante, que acabou de... nós tivemos uma renovação de chapa agora, uhum. A gente tinha uma gestão anterior, é muito efetiva, muito atuante, e a nova gestão ela entrou com energia total e com uma proposta exatamente nessa linha do que nós estamos falando, de trazer para a sociedade a discussão sobre a importância do direito ambiental. Lembrando que direito ambiental não é só preservar árvore, preservar pássaro. Direito ambiental é fazer com que o homem continue se desenvolvendo socioeconomicamente em harmonia com as questões ambientais.
Doutor Marcelo, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar nossa entrevista, passou rapidinho. Na opinião do senhor, quais atitudes o poder público em conjunto com a sociedade deve tomar para que exista uma possível melhora nessa questão da preservação ambiental no Brasil?
Ótimo. Eu acho que o poder público ele precisa se aproximar mais de quem domina o assunto tecnicamente. As decisões, Jéssica, nesse campo e em vários outros campos, elas não podem ser somente políticas. Elas precisam ser, obviamente, elas sempre serão políticas, uhum. Mas elas precisam ser também técnicas. Então, o poder público, e quando eu falo em poder público, eu estou falando tanto do legislativo quanto do executivo e do judiciário, eles precisam se cercar de bons técnicos para poder fazer com que a gestão ambiental brasileira, a gestão pública brasileira ambiental, ela caminhe no sentido do desenvolvimento sustentável. O que nós vemos hoje em dia são legisladores, são juízes, desembargadores e são membros do Poder Executivo tomando decisões completamente à margem da melhor técnica. Muitas vezes baseadas em uma crença pessoal, de repente lá o representante de determinado poder, ele acredita que a preservação precisa, mas ele não tem base técnica para isso. Ou, por outro lado, ele não acredita, ele acha que a gente tem que plantar, a gente tem que produzir, mas ele não tem uma base técnica para isso. Então, eu acho realmente que nós estamos num processo ainda de desenvolvimento, isso vai levar bastante tempo, mas a gente precisa trazer a academia e a técnica para as decisões públicas e políticas.
Doutor Marcelo, quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de Rádio da Amapá e até uma próxima vez.
Obrigado, eu que agradeço e um bom dia a todos.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
A E-Paraná AM630 apresentou Justiça para Todos, um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.